E essa questão da doação de sangue, assim, a demanda por sangue, né, ela não se esgota com a questão da pandemia, né? Então, assim, a gente até teve, assim, algumas questões que deram uma diminuída, como, por exemplo, acidentes, né, como diminuiu um pouco a circulação em função do isolamento social, teve menos acidentes de trânsito, o que demandou, diminuiu também um pouco a demanda de sangue, e alguns procedimentos eletivos dos hospitais, né, que são aqueles que não são urgentes, cirurgias que não são urgentes, também diminuíram, né? Então, assim, deu uma diminuída aí na questão da pandemia, na demanda de sangue, mas também deu uma diminuída nos estoques, nos candidatos à doação, né? Então, deu uma diminuída de. Eu levantei os dados semana passada dos indicadores de candidatos à doação e deu uma diminuída de 13% em relação ao mesmo período, né, de março até o final agora de agosto, né, dia 29 de agosto, que foi sexta-feira que eu fiz. Então, foi diminuiu uns 13% os candidatos à doação de sangue. Então, a gente acaba enfrentando essa questão da pandemia e nós, como somos um serviço essencial aí, que a gente subsidia toda a região Nordeste do Rio Grande do Sul com hemocomponentes que são processados e produzidos aqui, né? Então, a gente acaba também tendo um impacto em toda essa região Nordeste, para pessoas que estão necessitando desse sangue, que estão internados no hospital, né? Então, o nosso objetivo, a gente fala aqui que o nosso objetivo são pessoas que muitas vezes a gente acaba não conhecendo, porque estão lá no hospital, no Bento Gonçalves, estão no hospital em Garibaldi, e a gente se mobiliza aqui enquanto serviço essencial também durante a pandemia, né, para garantir a questão da segurança transfusional, que é a garantia de que todo mundo vai ter sangue de qualidade e de maneira ágil e rápida para os seus procedimentos, né. Então, a gente tem uns estudos aqui que depois do dia 18, 20 de cada mês, sempre dá uma diminuída de uns 35% mais ou menos nos estoques de sangue, né? E também é importante ressaltar que os tipos sanguíneos assim mais importantes são os tipos O positivo, O negativo e A positivo.
Claro, e Rafael, neste ano também tem a questão da necessidade até do plasma, né? Enfim, convalescente que é encaminhado para ajuda no tratamento de pacientes com a Covid-19, né? Como que está também a captação, desses doadores?
Então, nós temos duas formas aí de captação. Essa é uma questão que o Hemocentro de Caxias do Sul foi pioneiro no estado, né, da coleta do plasma convalescente de Covid. Então, a gente tem duas formas principais de captação. São pessoas que já se testaram contra a Covid, sabem que têm os anticorpos contra a Covid, né? E aí essas pessoas podem estar entrando em contato com o Hemocentro, pode estar entrando em contato com os telefones normais, né? Que eu posso dizer os telefones agora ou vocês acham melhor no final?
Não, pode falar.
Tá, eu posso entrar em contato com os telefones 3290-4543 ou 3290-4580. Essas pessoas que já testaram e sabem, se sabem que estão com Covid e que têm os anticorpos, né?
Sim.
Ou elas podem mandar diretamente um contato via WhatsApp com o laudo do exame para o WhatsApp DDD54, né? Para o WhatsApp 992-974-91. E aí pode mandar diretamente o exame e aí a nossa equipe de enfermagem vai fazer outras perguntas, porque tem outros critérios que envolvem a doação do plasma, né? E a outra forma de captação são os doadores espontâneos, né? Os doadores que já vêm doar o sangue aqui no Hemocentro. A gente vai estar testando as bolsas de sangue dos doadores aptos para rastrear os anticorpos de Covid para fins também epidemiológicos, né? Da gente estar criando um banco de dados de quais doadores estão convalescidos ou não da doença da Covid-19. E aí esses doadores que na doação de sangue forem identificadas as bolsas de sangue e forem identificados os anticorpos da Covid, eles estarão sendo convidados aí a serem
Sim.
doadores de plasma. E aí uma coisa importante também a falar sobre a doação de plasma é que a doação de sangue total, a doação de sangue comum, ela tira uma unidade de plasma, né? E a doação por plasmaférese, que é essa doação onde tu doa só o plasma, e aí acontece uma circulação extracorpórea, uma máquina que filtra o plasma do teu sangue e devolve o teu sangue para o teu corpo, né? Então é retirado só o plasma. Essa forma de doação, ela retira até 10 unidades de plasma. Então ela é muito mais efetiva na coleta do plasma, né?
E Rafael, até pro nosso amigo ouvinte aqui ter uma noção da importância dessa doação de sangue, né? Quantos atendimentos vocês já fizeram esse ano aí para o pessoal? Quantas vidas vocês já ajudaram, né, e salvaram com essas doações de sangue, né?
Nós adotamos protocolos de segurança desde que o advento da Covid veio para a nossa cidade, né? A gente adotou protocolos de segurança para garantir a desinfecção sistemática das mesas de doação, né? Das cadeiras de doação, A gente também adotou a questão do agendamento por telefone ou WhatsApp, né, das doações de sangue, porque daí a gente consegue agendar menos pessoas por turno e evita aglomeração aqui dentro, né? Então a gente agenda aí em torno de 4-5 pessoas a cada meia hora para poder garantir que não vai ter uma aglomeração aqui dentro. E nós temos, assim, uma média de 50 doações por dia, ou seja, foram até o mês de agosto, final de mês de agosto, foram mais ou menos umas 9.500 doações. Cada doação, a gente pode salvar até 4 vidas, porque cada doação, ela produz 4 hemocomponentes, que são 4 subespécies ali de sangue, 4 componentes do sangue total, que podem estar sendo utilizados para diversos fins terapêuticos, né? Como pessoas que têm problemas de coagulação, que é problema de cicatrização, né? Ou como pessoas que têm leucemia também acabam utilizando bastante um dos hemocomponentes, né, que é a plaqueta.
E até para tentar aumentar esse número de doadores de sangue, vocês pensam em alguma outra campanha para isso, já que o Hemocentro do Estado está fazendo também?
A gente tem parcerias aí com as rádios, com vocês, com outras rádios aqui da região também, né? A gente tem se utilizado das redes sociais, a gente percebe que esse momento que a gente vive hoje, ainda mais esse momento de isolamento social, é um momento em que as redes sociais são grandes aliados, né? Que permite a comunicação entre as pessoas, ainda que estejam distantes fisicamente. Então, a gente tem utilizado as redes sociais também, e a gente faz convocações ativas também, a gente liga para as pessoas, convidando para vir doar, os tipos de sangue específicos que estão faltando, e a gente faz ações educativas em universidades, em escolas. Como as aulas foram suspensas, né? Muitas dessas atividades foram suspensas, mas recentemente a gente esteve conversando com uma universidade aqui da região sobre a importância da doação, sobre como funciona o ciclo do sangue, né? E tem uma coisa importante de falar também, é que os hemocomponentes, que são esses componentes que compõem o sangue da gente, né? Eles têm tempos de validade diferentes. Então eu não posso ter assim um pico de 100 doações hoje e zero semana que vem, porque semana que vem ainda vai continuar precisando, e nós temos um componente que é sensível, que é a plaqueta, que ela tem o prazo de validade aí de 5 dias. Então a gente precisa coletar uma média de 50 bolsas de sangue por dia e garantir que na semana que vem ainda vai ter essas 50 bolsas, porque a gente tem um prazo de validade aí que a gente precisa estar otimizando a coleta de sangue e garantir que não falte e não exceda, né? Então, às vezes, a gente faz uma campanha específica e naquela semana tem um pico de doações. Aí, na semana seguinte, tem uma baixa, que foi acontecer essa semana, né? Essa semana passada aí teve uma baixa desses tipos sanguíneos que eu falei antes, O positivo, O A positivo e O negativo, mas no início do mês teve um pico. Então, a gente precisa que as doações sejam cadenciadas, elas sejam bem distribuídas ao longo do mês. Não adianta a gente ter muita doação no início do mês, porque tem prazo de validade os hemocomponentes e no final do mês as pessoas vão continuar precisando, né?